Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco, cinema, cerveja e estreias da semana. Qual a semana? Mais um roteirista não viu, com a presença de
Renata Magalhães.
Nossa, que isso. Hoje vamos aqui de novo, né, falando dos filmes, porque são muitos filmes, a gente ficou muito tempo na fila para ver Jogos Vorazes e não conseguimos ver outras coisas. Então a gente vai falar aqui dos filmes que estão estreando nesta semana, primeira semana de dezembro. Que quer dizer que o ano está acabando, mas está acabando com boas possibilidades aqui. Os filmes maneiros estão estreando e nós vamos falar sobre eles sem ter visto. Não é isso, Gustavo?
Sim.
Por que a gente faz isso? Porque se a pessoa não gostar, a gente não tem culpa porque a gente não viu.
Justo. Não que eu não me arrependa das minhas opiniões.
É, a melhor recomendação é aquela de quem não viu. E contamos aqui hoje com a presença de Renata, que está aqui tirando fotos e mais fotos. Ela que participou do podcast sobre Jogos Vorazes, que você pode ver e ouvir.
Na sala 1.
Na sala 1. Aqui é a sala 2. O roteirista não viu. Gabriel, nosso editor, irá colocar uma música natalina para entrar no clima de festividade de dezembro. E na volta, a gente começa a falar aqui sobre os filmes que irão entrar em cartaz, porque o nosso podcast entra na quinta e o Rio Show apenas na sexta. Reflita sobre isso. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Agora vamos aqui começar a indicar, recomendar ou debater os filmes que estão entrando em cartaz. Começando por uma animação, As Aventuras de Paddington. Vocês conhecem o Paddington?
Não.
Não, ninguém conhece. Paddington nada mais, nada menos do que é um simpático ursinho peruano que não cansou dessa vida de Peru, né? Deve ser difícil viver no Peru. E ele resolveu ir pro Reino Unido tentar a sorte. Tentar ganhar um dinheiro por lá, na Terra da Rainha. É uma animação dos produtores de Harry Potter, com vozes de Nicole Kidman e do menino lá que fez o perfume. Sabe perfume? Matava a mulher pra fazer perfume?
Uhum.
Ele fez o Bob Dylan também. O que vocês acham disso, Gustavo?
Mas é uma produção peruana ou...?
Não, é inglesa. É um filme inglês. Não, eles inventaram que eu não sabia que no Peru tinha urso.
Não, urso pelúcia?
Não, urso. É um urso
é
de verdade.
Urso mesmo?
É um urso. Não, peraí, mas
é um ursinho
é
fofo.
Animação, é uma animação, é um desenho. Não é tipo...
Sei é tipo Eras do Gelo.
Ah, tá. Não é...
É um ursinho fofinho, parece
Amazônia.
Um cachorro pequenininho. Era macaco.
É, Amazônia,
era macaco,
né?
De verdade.
Sim, exatamente. Não é nesse.
É animação.
Animação.
Aí o Paddington, ele sai do Peru, não sei como. Sei lá, ele deve ter entrado... É difícil imaginar um urso entrando num avião, né?
Ele foi naquele compartimento de bichinhos de estimação.
É, e aí ele vai tentar a sorte na... Ele podia ter ido para os Estados Unidos, mas acho que como a produção era inglesa, eles puxaram a sardinha para a nova terra das oportunidades.
Ah, aposto que ele encontra a rainha, mas enfim...
Ela... Toma chá
Eu
com
dar...
ela. Não, só antes, o que você acha disso?
Eu acho... Cara, pode ser um filme bom, pode ser...
Nicole Kidman, a voz de Nicole Kidman. Não é a voz de Renata, mas...
Dessa vez eu não vi nem o trailer. Eu não tenho a menor ideia de como é a cara desse filme.
É um bichinho fofinho, cara. Não parece que é um urso.
Parece que é um urso?
Parece um, aquele... É... Meio um cachorro com coala. Eu acho que é um urso pequeno. Eu vi um cartaz disso.
Eu vou dar... Cara, eu não sei. Porque eu acho que...
Pra família, férias. Já tem muita criança de férias.
Mas eu acho que vai ser aquela animação... É meio chapéuzinho, deu a louca, chapéuzinho vermelho, entendeu? Eu vou... Cara, eu vou dar um voto de confiança e vou dar meia tulipa a mais da média. Que eu vou dar 3.
3. É produtores de Harry Potter, então talvez esse
mesmo
urso
assim...
tenha poderes mágicos.
Será que ele vai pra Hogwarts? Ah, longe.
É, por isso que é lá, cara. Deve... Olha, eu boto a minha mão no fogo. Que vai ter piada de Harry Potter
com
nisso.
Certeza.
Ah, sim, é verdade.
Tipo os estagiários, que tinha aquela piadinha de Harry Potter. Deve ter alguma coisa. Aquele urso maroto, danado. Renata, o que você acha? Um urso fofinho.
Gente, eu não quero nem falar sobre o urso. Eu quero falar sobre o fato de que a Nicole Kidman tá com a cara tão bizarra que ninguém chama ela pra ser atriz, só pra ser dubladora.
É um nicho aí,
que
ó.
Só dizer isso.
Ó, é, Renée Zellweger podia...
Investir
nesse caminho também.
Gente, mas olha só, a Renée Zellweger, ela fez as operações dela, ela não ficou bizarra, ela só virou outra pessoa.
E ela gostou.
A Nicole Kidman tá muito bizarra, ela tá um boneco de cera. Não sei se ela melhorou as cirurgias que ela fez, mas há 6 meses ela tava muito bizarra. Então acho que chamaram ela pra dublar porque ela tava triste, porque ninguém chamava pra dublar.
Você acha que é animação, mas é a Nicole Kidman de verdade, né? Tipo, de tão ratificado que a pessoa fica.
Exatamente! Ela vai ser o personagem, sacou? Gráfica pra quê?
É o próximo passo.
Uma nota, se fosse. Se alguém perguntar, Renata, eu vou ver. Você participou do podcast, deve entender de cinema. Então eu quero ver se as aventuras, porque aventuras, né? De Paddington. E é um nome ruim, hein? Podia ter traduzido o nome do urso.
Olha, só pra galera me conhecer um pouco melhor, eu sou uma pessoa que não tive muita infância, então eu não assisti muito essas coisas de...
Você teve infância? Você trabalhava na Zara?
Não, mas por exemplo, Rei Leão eu só fui ver quando teve esse relançamento quando tava no cinema.
Reboot.
Então assim, eu não vejo muito filmes de animação, eu vi Frozen semana passada, a gente tava discutindo sobre isso. Eu amo a Era do Gelo, mas eu não sou muito... fã de animação, não. Só que como tem o pessoal do Harry Potter, eu quero dar um voto também de confiança. E eu vou dar... Olha, meu voto de confiança, hein? Eu vou dar duas tulipas.
Duas tulipas.
Com um voto de confiança.
A animação que eu não sei se é engraçada, eu também dou duas tulipas.
Seria a nota justa.
É, porque deve ser bem pra criança mesmo.
Aí, Flu. Teve um high five aqui, que vocês não viram.
Eu queria 10 segundos de música de urso.
Ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume.
Próximo filme. Vamos aqui agora para saindo do Reino Unido para o Canadá. Vamos aqui falar sobre um filme de ação, talvez. A Procura, só que esse A é craseado, hein? Então eles estão procurando alguém. E aí faz toda a diferença.
Sim.
Porém, quem está procurando é o Ryan Reynolds. Então a chance de não encontrar é muito grande.
O vídeo que achar ser uma porcaria, né?
Vide seu desempenho em Lanterna Verde.
Odeio ele.
Aí o que acontece? Teve uma menina que sumiu. Aí tem 8 anos que ela sumiu. E aí chamaram o Ryan pra procurar ela. Aí passou a moto, deve ser ele. Mas, pra compensar, eles botaram a Rosario Dawson, que é uma bela... de uma belezura. E é isso, é um filme de ação canadense. Renata, você não gosta do Ryan.
Não,
mas tem a Rosário, tem uma busca, tem uma pessoa desaparecida. É uma coisa que a pessoa que desaparece gera um drama. A família quer encontrar. E aí ele tá procurando ela.
Então, o Ryan, ele abandonou a Scarlett pra ficar com outra mulher.
Ele deu...
Então ele já baixa no meu conceito aí.
Uma merda, senhor.
Né?
Inclusive ele emprenhou essa outra mulher. Como é o nome dela? A Serena de Gossip Girl.
Ah, porra, aí você pegou no ponto forte da gente, né? A Serena de Gossip Girl.
Gente, mas ela é super It Girl. Como é que é o nome dela?
Fiona
Apple. Lively.
Blake Lively.
Que está emprenhada dele.
Então você
Enfim,
tem um ódio.
Qualquer homem que abandona a Scarlett Johansson não merece meu respeito.
É.
Mas, enfim, a premissa é interessante. Eu gosto muito dessa coisa, né? Some alguém, tem que procurar a Gone Girl Gone.
Ele deve ser um policial, acho.
Nossa, se ele é policial, pior ainda. Ele podia ser tipo um detetive contratado, mas ele ser um policial não rola.
Sabe qual é uma coisa muito emblemática na carreira de Ryan?
Não, talvez no Canadá ele tenha uma cara de policial.
É. Hein? Ele, quando largou Scarlett, o filme que ele fez em seguida foi enterrado vivo. Um cara dentro de um caixão por 90 minutos. É
Bom,
o universo,
esse é,
né?
O meu maior pânico. Mais uma vez, ouvintes, querendo conhecer mais sobre a minha vida pessoal, meu maior medo, na real, é de morrer, quer dizer, morrer não morrendo e ser enterrada viva. Então, assim, ele já tá errado em todos os sentidos. Eu vou dar duas tulipas. Só de birra.
Duas tulipas. Ah, ele passou de novo aqui. Então...
Olha, ele é tão ruim que ele tá dando voltas aqui em Botafogo.
Queridos ouvintes, se por acaso alguém trabalhar numa funerária e um belo dia encontrar Renata dentro de um caixão, certifique-se de que realmente ela está morta.
Tá louco, eu vou ser cremada.
Ah, então é mais fácil ainda. Mas é pior, imagina se você vai ser cremada e tá viva.
Mas é muito mais rápido.
Não, mas aí você, o cara bota lá no... Ah, vamos cremar essa aqui. Ih, meu irmão, esqueci que tá viva. Você vai sofrer horrores.
Depois eu vou explicar pra vocês por que esse meu trauma, mas enfim.
Tá, Gustavo. O Lanterna Verde procurando uma menina que sumiu há 8 anos e tem a Rosário Dawson. Que se você não sabe quem é aquela menina que fez Josie e as Gatinhas. É.
Eu vou comprar vocês, duas tulipas.
Duas tulipas? Deve ser horrível esse filme, nossa.
Duas tulipas com uma... Com mais uma morte do rei. Caraca, o Ryan Reynolds tá dando muitas voltas aqui.
Ele tá bolado com a gente.
E duas tulipas já com uma dúvida, entendeu? Com a, todo mundo tem uma chance de uma presunção de inocência, sabe?
É. E a dúvida também gerará dúvidas na hora de imprimir o ingresso. Será que o cinema colocará a crase no lugar certo? Que é um grande dilema da língua portuguesa. Onde colocar a crase? Talvez você discutir por uma hora e meia sobre crase deve ser melhor que esse filme.
Próximo podcast, gente, já sabe o tema.
Professor Pasquale, convidado.
Já entraremos em contato. Este filme não merece música, então vamos partir para o próximo. Brincante é o nome. Brincante. Nossa. É o quê? Se você fosse... sei lá, Brincante. Que
parece
filme é
o nome
esse?
De... Sei lá, não, porque eu ia falar besteira.
Não, sem colar. Brincante é o quê, Renata?
Molejo.
É conflitos. Então, Brincante nada mais é do que um documentário. Documentário. Cara. É o quê? É cultura. Documentário é conhecimento. E é nacional, então ele ganha um ponto aqui. Então não pode ser zero tulipas, porque é um documentário nacional. E cultura. Fala de cultura popular, porque tem violino. Violino é uma cultura maneira, hein?
Uhum.
Pouco representado no nosso cinema. O universo de Antônio Nóbrega, que muita gente não conhece, porque muita gente vacila e fica querendo saber só dele.
Foi esses dias no Roda Viva, então, pelo visto, foi fazer um lançamento do...
É, das coisas de Hollywood. Aí, ó, se você não conhece Antônio Nóbrega, a chance de conhecer. É um documentário que está sendo muito bem falado aí. E Renata também só tem coisas boas a falar desse documentário.
Nossa, só, com certeza. Acompanhei a produção.
Ó, por isso que a gente está aqui.
Olha, eu não preciso nem falar mais nada. Eu já dou 4 tulipas e um garotinho só porque eu não assisti, senão eu daria 5.
É bom, esse filme é bom, ele deve passar no Estação ou no Artplex, então as pessoas da terceira idade irão apreciar bastante esse filme. E alguns estudantes de cinema ou hipsters.
Hipsters, que gostam do velho novo.
É. E ainda mais falando em estação, 78% de aumento na bilheteria só por ter botado o sinal na porta do cinema.
Eu ia falar isso.
Sabia? Porque as pessoas antigamente, elas vinham pelo outro lado da rua. Porra, tá foda aqui o trânsito. Eu não vou atravessar aqui. Vamos lá no final da rua. Aí eles iam até o final da rua, atravessavam. Só que até chegar no cinema, tem 7 bares. e aí a galera ia ficar pelo meio do caminho.
Ai, abriu uma tabacaria aqui, hein?
Olha, eu ia falar sobre isso, ia falar sobre a questão também do estação não ter aquela maquininha de você tirar o cartão na entrada, que eu acho ruim, o Artplex tem.
Porque tem um contato com a bilheteira, ela pode te
Mas eu não quero falar mais mal do estação não, porque eu já tô numa polêmica de Facebook com a galera do estação aqui.
Tá.
Eu nem sei o que tá acontecendo, porque acabou a bateria do meu celular.
Mas enfim,
está rolando isso agora, nesse
o
momento.
O sinal fez uma grande diferença aí, e muitas pessoas estão vendo mais filmes e bebendo menos cerveja. Os bares vão contra-atacar. Mas brincante...
Eu vou abrir outro sinal.
Não, contanto que contra-ataquem abaixando o preço da cerveja, tá lindo.
Já tá abaixando. Baixaram por isso.
A guerra é boa pra população geral.
Porque o preço do Durangos, olha, propaganda, hein? O preço do Durangos, lado B, voluntários, a cerveja é muito barata. Aí todo mundo decide contra-atacar botando a cerveja no mesmo preço.
Três tulipas para o brincante, porque é um documentário bom. Pode subir, se for muito legal mesmo. Gustavo. Violino, Antônio Nóbrega.
3,5.
3,5.
Pelo chute.
É. E é brasileiro, é brasileiro. Então a gente tá bem. Reino Unido, Canadá, Brasil. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Que não pode passar?
Estados Unidos.
Estados Unidos, porra.
América do Norte.
Mas antes de falar do filme, um solo de violino aqui em homenagem a Antônio.
E a Eduardo, nosso violinista.
Claro.
Contribuinte do podcast. Contribuinte não, né?
É, porque contribuinte ele tinha que entrar com dinheiro, né?
Quem sabe agora?
Quem sabe, ó. Falando tanto bem dele. Ele vai querer um violino novo. Danado. Tá, um belo solo de violino de Antônio. Ele mandou pra gente aqui uma versão exclusiva. Filme de Hollywood.
A gente pode pedir pro Eduardo tocar um violino de Antônio Nóbrega e a gente põe. Olha só.
Ó. Isso aqui tá um podcast erudito. Hollywood, né? Como não? Tem que ter. Olha que beleza de filme. Caçada Mortal. Caçada Mortal é o quê? Um filme, como o Gustavo gosta de classificar os filmes, genérico. É um título genérico.
Ele tem um título genérico. Ele pode ser... Ele pode ser bom, mas os distribuidores nacionais deram pra ele uma cara de filme genérico.
É, porque o nome em inglês é um nome gigante. Caçada, que você... É alguém caçando alguém pra matar. E... Quem é o protagonista disso? Liam Neeson, ou seja, é o mesmo filme sempre.
Sim.
Busca Implacável. Só que aqui, o problema é que não é a filha dele que foi raptada. É a filha de um traficante de drogas. Mais precisamente, heroína. E aí ele contrata, porque, porra, o traficante não é ignorante. Ele viu os filmes. Porra, quem eu vou chamar aqui? Stallone tá fazendo filme fanfarrão. Bruce Willis tá careca. Eu vou chamar Liam Neeson, que tá, porra, tá velho, mas tá sarado, cheio de pique. E aí Liam Neeson tem que caçar os bandidos e buscar a vingança.
Buscar a vingança do filho, da filha, é filho ou filha?
A filha do traficante, eu acho. O filho. É o filho no generalizando, né? A criança que ele gerou, que cresceu. A Renata está buscando o título original no IMDb. Enquanto ela busca, um dado muito curioso que talvez pode...
Mudar essa avaliação?
Mudar a avaliação sobre a perspectiva.
Eu ouvi um rá aqui.
Do filme. É um filme distribuído pela Disney. E o diretor foi o roteirista de Wolverine.
Origins?
O primeiro. E aí o bicho pega. Porque, pô, a Disney tá distribuindo esse filme.
Qual o interesse dela no mercado de heroína?
O Liam Neeson, ela quer fazer alguma coisa com ele depois? Chamar ele pra dublar o Frozen 3?
Dois, gente, calma.
Não.
Eu vi um rá, eu quero saber o que ela viu pra
eu
poder dar minha avaliação. Você descobriu alguma coisa?
Gente, eu vou confessar uma coisa, eu tava procurando a cara dele pra confirmar se era o filme que eu tava dançando. Só isso, desculpa a expectativa.
Tá, Liam Neeson.
Qual é a frase clássica dele? Era isso que eu tava procurando, em Busca Implacável. Ele fala uma parada muito maneira. Todo mundo sempre zoa nas séries.
Que ele fala... Como é que ele... Você deveria ter me matado, não? Porque eu vou te pegar e vou...
É isso, eu tô com Dead or Alive, I'm coming for you, mas isso é Robocop.
É alguma coisa dessa, você deveria ter me matado porque eu vou te pegar.
É, essa frase é tão clássica, todo mundo sempre zoa em várias séries.
É, nisso é malado, cara.
Eu gosto muito dele.
Gustavo, tu que gosta desse gênero de ação, porrada,
eu gosto
de violência?
Ação. Eu gosto de violência, mas assim, nossa, eu não gosto muito genérico de ação
só
e violência.
Só
o Felipe
Cante mesmo.
Ih, o celular voltou à vida.
Olha só! É um milagre.
É um milagre.
Vamos começar a transformar água em vinho aqui.
Pra sua operadora. Mas eu acho que vai ser um filme razoável, cara. De ação.
Caralho, que doideira.
Eu acho maneiro.
E explosão e perseguição. Um filme que eu veria na segunda-feira, que é mais barato.
Eu vou dar dois, vai ser um filme genérico de ação.
Dois
pode, ser que eu, pode ser que eu esteja mordendo minha língua e que seja um filme filmaço.
Mas você veria esse filme? Você veria esse filme? Algo vai te motivar a sair de casa e ir no cinema?
Eu não vi o trailer, eu não vi o trailer, eu não sei.
Sabe como eu veria esse filme? Não seria no cinema, confesso. Seria quando ele já estivesse em DVD e o meu pai quisesse alugar um filme. Eu ia indicar e aí eu ia ver com meu pai e eu ia ficar puta do caralho. Busca Implacável foi assim.
Sabe como você também poderia ver? Se você namorasse um lutador de MMA.
Bom, como isso tá muito longe,
eles
desculpa
dessas coisas,
todos os lutadores de MMA, mas eu acho que não vai rolar. Mas sério, isso é o tipo de filme que meu pai olharia esse nome e pô, vou alugar.
Meu pai fica vendo no Now esses filmes, ele vê várias paradas dessas, cara. Liam Neeson, todos esses caras do Mercenários. É filme de pai.
Bom, olha, eu acho que eu dou... Acho que eu dou, por não ter visto, eu dou 3. Mas eu acho que tem um potencial grande, hein?
Just, você também tá cuidando desse filme? Não, né? Não, cuidando, tipo, no nível de... Recomendar, porque você gosta do Liam Neeson. Tiroteio, eu quero um tiroteio, porque Liam Neeson tem um tiroteio.
Eu não dei minha nota.
Você não deu, você falou 2.
Você falou 2.
Eu falei 2 já.
Gustavo já está bêbado.
Gente, o álcool do Sessão Boteco
subindo. Eu achei que
eu
tivesse falado.
Não, você falou.
Desculpa.
Talvez esteja confuso esse programa, não sei. Tiros, porradas e bombas. Voltamos que agora finalmente podemos... Um filme de qualidade, um filme que eu tenho interesse em ver. Depois de animação... documentário também tinha interesse, filme de ação para os pais, agora um filme para as pessoas mais jovens, e eu vou além, pessoas jovens têm obrigação de assistir esse filme, porque esse filme trata de social media.
Legal.
Homens, mulheres e filhos.
Ah,
eu vi esse trailer.
É o drama.
Tem o Hank.
Californication?
Quem é
Hank?
Hank de Breaking
Bad. Ah, tá, tudo bem.
Aí, foi melhor do que o California Cage,
cara.
Melhor
não, mas enfim, ó.
Dirigido por...
Foram muitos suspiros aqui, de emoção e de tristeza aqui.
Jason Reitman, que depois de... A carreira dele quase foi pro saco, que ele fez um filme aí, acho que com o René Zellweger.
Jura?
E Josh Brolin.
Já tá errado.
Aí ele volta tentando... ressuscitar a carreira de Adam Sandler e Jennifer Garner.
Não. Como vai isso?
Eu não gostei muito desse
ele, se ressuscitar, ele vai voltar zumbi,
não,
cara.
Não, mas aí qual é o pulo do gato? Eles não são protagonistas. Eles são só os pais dos jovens. O jovem é aquele menino do Culpa das Estrelas. Ele morreu no Culpa das Estrelas, mas ele tá vivo aqui. E aí é sobre essas paradas aí.
Olha o spoiler, mas olha.
Você que fica mandando fotinho no WhatsApp, pelado... Falando mal do Facebook
Snapchat,
aí das meninas que você tá pegando, o filme é sobre isso.
Irado.
O que acontece? Dá alguma merda aí de internet, e aí é o pai querendo arrumar uma amante na internet, a mãe cuidando da filha, que não sei o quê, todo esse universo, e o filme conta essa história. Eu acho que vai ser muito bom, cara.
Eu também acho.
Porque é uma parada universal que, atual.
Eu vou dar minha nota logo. 3,5. Eu não sei se vai ser muito, muito bom.
Cara, acho que vai ser o tipo...
Pode ser. Não, eu não quis jogar a expectativa seja pra baixo.
O Renascimento.
Eu vou dar um 3,5.
O Renascimento da carreira dele. Porque é legal que o filme, ele trabalha a linguagem... enquanto a pessoa tá no celular, aparece na tela.
Que nem no Sherlock.
Ah, mas eu não sei se eu sou muito...
Mas ele trabalha de uma forma diferente.
Caraca, isso tá tudo convergindo. Eu tava vendo um vídeo hoje sobre isso.
Sobre isso, eu já vi esse vídeo.
Você viu esse vídeo? Como fazer roteiros e filmes que apareçam na tela.
A rede social.
Vou mandar.
É muito maneiro. Porque você pode usar... Você filmar o celular, né? Que é o mais fácil, a galera no iPhone digitando. Você pode usar o balão.
Que eu acho terrível.
Ou pior, você pode fazer a pessoa ler em voz alta.
Você pode...
queria só dizer uma coisa. Malhação hoje é assim.
Com balão?
Com balão. Ah, as férias, né? as férias fazer a gente fazer essas coisas.
De vez em quando, né? Não tem nada pra fazer, liga a TV. Assistindo... Enquanto seu episódio da série carrega no computador, liga a TV pra ver, né? O férias... quê? Malhação com um balãozinho.
Férias
já
é tempo da Rosane Schwartzman assistir Sherlock.
Um beijo pra Rosane.
Não, a gente gosta dela.
Então, um beijo?
Sim.
A gente manda, pô, Rosane é uma pessoa simpática.
Eu gosto, é legal.
Então esse filme é bom, né? É o primeiro filme que realmente
premissa
a gente...
Premissa boa, gostei.
Vai ser um sucesso esse filme, hein? Talvez ganhe um podcast. Você acha que merece um podcast esse filme?
Não sei, vamos assistir, a gente vê.
Tá bom, vamos assistir.
Amigo.
Barulhinho de WhatsApp. Vamos receber um WhatsApp aqui, enquanto dá a interrupção e na volta a gente volta. Voltando, depois de... Falamos de um filme que pode... agradar ao público cult, né? Porque homens, mulheres e crianças, Jason Reitman.
Todos os públicos, homens, mulheres e crianças, é um filme família.
É, porque as crianças hoje em dia, 2 anos já tá instalando o Windows, o iPhone, o iOS 8 no iPhone. É impressionante isso.
É muito louco, porque a gente precisou fazer aula de computação no colégio. E a galera hoje parece
cara,
que
eu
preciso.
Aí que tá, não precisamos. A aula de computação foi só uma formalidade dos colégios. A gente aprendeu pela. A gente aprendeu na rua, tipo, no Play.
É.
Mas foi.
Sim,
cara,
a gente
foi na
aprendeu
rua.
Na rua. A gente não nasceu sabendo como essas crianças hoje.
Não, cara, existia.
Anos com tablet, botando Peppa Pig.
Existia SOS computadores. Agora, se você é um adulto já com 30, você tá com o SOS, é pro teu filho. A criança não sabe ler. Você bota o iPad, ela fica mexendo, cara.
Eu tive
cara.
Um professor que tentou ensinar DOS pra gente, assim, aula de programação no colégio, assim, não deu certo. Assim, eu não sei porque eu falei essa história.
Público cult, este filme é de nicho. Michael Kuhalas, eu nem sei, é Michael, Kohlhaas. Como pronunciar isso? Kuhalas. Vai ser difícil você pedir esse ingresso, hein? Acho que as pessoas não vão assistir por vergonha.
Esse é o nome do filme? Eu achei que fosse o nome do ator.
Não, o nome do filme que é o nome do protagonista.
Entendi.
É uma coisa bem simples. A sinopse é incrível. Eu puxei lá do filme B. Hannibal, o da série, depois de ser acusado de pedofilia... Sabe o Hannibal, aquele ator?
Mas não... Ah, ele não é um canibal. Ele é um canibal, tá. Adoro, adoro ele.
Ele foi acusado de pedofilia no... Qual é o nome daquele filme?
A Caça.
A Caça, isso. Né?
Aí ele ficou meio bolado com ele. Pô, na série eu sou canibal assassino. No cinema eu sou professor acusado de pedofilia. Aí o que ele fez? Foi procurar abrigo lá no século XVI. Ficar tranquilo, relaxado. Começou a cuidar de cavalo. Mas aí o nego foi lá e atravessou o negócio dele. E aí ele ficou puto e está em busca de vingança.
Vai comer todo mundo.
É um filme alemão épico.
Ele
um
vai
épico
comer
alemão.
Todo mundo.
4 tulipas.
Gente, bolado.
Foto. Maneiro.
Esse ator é incrível, eu amo essa série.
Imagina ele de armadura em cima de um cavalo com uma espada na mão.
Gente, não, sério, ele é incrível.
Como um assassino pedófilo.
Querendo... matar os inimigos e
um
comê-los.
Um assassino canibal
pedófilo.
Pedófilo.
Caralho.
Não,
jantar
gente,
os inimigos.
4 tulipas.
4 tulipas. É uma boa, hein? E com aquele... Já viu que no Hannibal o nome dos episódios é o nome de um prato francês.
Ah, é?
Maravilhoso. É.
Aí podia fazer um crossover, então, com GNT, sei lá.
Não, e o detalhe, nos... que nenhum
Jamie
episódio
Oliver.
Se chama...
Jamie Oliver e tal.
E nenhum episódio se chama Petit Gâteau. Pra tu ver que o negócio é...
Mas nessa última
vai ser
temporada,
o final.
Se eu não me engano, foram nomes de comida em japonês.
Ah, é? Temaki?
não tão bobas.
Promoção do Cone.
Gente, essa série é incrível. Ouvintes do Sessão Boteco, se vocês estão procurando uma série e não viram Hannibal, por favor, façam esse favor a vocês mesmos.
E vejam esse filme. Concorre ao título aqui de melhor estreia da semana.
Com
talvez
certeza.
Talvez a gente pode falar dele, hein?
Eu acho que ele tá na lista aí, entrou
gente,
no...
Gente, ele é maravilhoso. Sério, quero casar com esse homem. Só não sei o que vai acontecer depois, né?
Aí, é mais complicado porque ele já é casado. E aí
tamo
você
aí
quer destruir
isso.
Um lar.
Tamo aí pra isso.
Mulher de atitude. Próximo filme, na Hollywood.
É Catless, né?
os dois próximos filmes retratam muito o jeito Hollywood de ser. O jeito Hollywood de ser que o cinema nacional quer ser. Que é nada mais do que sequências, né? O primeiro é Quero Matar Meu Chefe 2.
Jennifer Aniston, I love you!
Pô, realmente, o primeiro é bem engraçado. É um filme que eu acho que as pessoas poderiam ver. Deve estar passando em alguma...
Telecine,
alguma coisa assim, né? Mas aí o segundo é a mesma coisa, né? Só que não tem a essência, porque o primeiro eram empregados querendo matar o chefe. Esse, eles fazem um negócio e aí não dá, dá errado e eles têm que matar o cara. Então perde um pouco da essência do empregado sofrendo, querendo matar seu chefe. Mas eu acho que ainda vai dar um público, porque o elenco foi mantido. Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Charlie Day e tem o Jamie Foxx sendo um assassino de aluguel muito interessante.
Sendo Jamie Foxx, né, gente? Que é o outro ator que é o Jamie Foxx em todos os filmes.
Pô, depende, né?
No Homem-Aranha, sei lá, qual foi o seu Homem-Aranha?
Não, Ray e Django é o mesmo Jamie Foxx. Mesma carga dramática. Mas aí tem o cara que você vai gostar, o Capitão o Star Trek novo. Aquele galãozão. Chris Pine, é Chris Pine? Não. Eu confundo. Tem um...
Ah, um que fez um de caras
é cara...
da CIA.
Ele
da
parece
CIA,
o Capitão América.
Que pega uma menina do Legalmente Loura.
É. É esse
você
cara.
Você não conheceu o nome de ninguém, né?
Ele parece o Capitão América.
É o
Bane
versus o cara que é não sei o que é da CIA e pega a Legalmente Loura, é isso.
É porque eu sei que o Capitão América é o é alguma coisa Chris, não sei.
Chris Anderson.
Chris Anderson?
Não.
Chris Evans.
Evans.
E tem o Chris que é Pine. Wallace. Que é o Star Trek. Eu diferencio assim. Mas ambos são galãs e as menininhas gostam. E ele tá nesse filme.
Por que você contou pra mim, Flu?
Porque você é uma menina.
Tan, tan, tan. Tan, tan.
É a menina.
Gente, esse filme me ganhou... Eu, pra ser sincero, não tenho a menor vontade de ver, mas ele me ganhou no trailer com uma cena da Jennifer Aniston.
Ah,
eu não sei qual é. Ela é uma garota de programa? Não vi
não,
o primeiro.
Ela, no primeiro, ela é uma dentista que ela abusa sexualmente dos pacientes. E ela tem tara no assistente.
Bom, que seja, o cara que ela tá tentando pegar ou qualquer coisa assim, vira pra ela e fala, dá licença, eu preciso ir ao banheiro rapidinho. E ela fala, você sabe que você pode fazer em mim, né? Aí, ela, aí ele vira e fala, não, mas é o número 2. E ela, ok, so...
Ela é bem safada.
Gênio! Genial!
Pô, veja o primeiro filme, ela faz umas paradas bem danadas. Duas Tulipas, porque ser uma continuação vai perder em piadas. Mas deve ser engraçado. Gustavo adora humor hollywoodiano.
Eu ia dar 1,5, mas vocês estão falando aí, teve número 2, teve coisa assim. Eu acho que eu vou dar 2 Tulipas, amor. Deu uma subida.
Vê o primeiro, cara, porque o primeiro tem muito esse embate empregado-patrão. É o sonho, todo mundo quer matar o chefe.
Eu não, Nelson Gobbi, te amo.
Nelson Gobbi, seu chefe? É. Um abraço para Nelson Gobbi.
Então, eu dou uma tulipa e já dando muito.
Caramba, aí.
Nem Jennifer?
Nossa. Amo a Jennifer, mas não.
Cara, Jennifer é já tá coroa, né?
Mas tá gatíssima, pegava.
Tem até um filme... Família do Bagulho? Me desconcentrei aqui.
Eu não sei, tô entendendo por que ela tá fazendo tanto filme ruim ultimamente. Ah, mas olha, aqui, um parênteses que eu acho justo. Acabei de ver um trailer de um filme que ela vai fazer, que tá sem previsão de lançamento no Brasil. Cake. Já ouviram falar?
Cake, do bolo.
Cake é o nome do filme.
Que é de
cara,
bolo.
Então, parece ser bem bacana. Fica a dica. É, vai sair nos Estados Unidos, sei lá, meio do ano que vem, não tem previsão no Brasil. E ela já tá cotada pra ser indicada ao Oscar. A Jennifer Aniston está cotada...
Esse agora?
Pra ser... Não.
Próximo.
Indicada ao Oscar por esse filme. Porque ela faz uma mulher que é muito perturbada, depressiva. E aí ela vai pra um desses grupos de autoajuda. E ela fica sabendo da história de uma mulher que é aquela menininha que faz Amor Sem Escalas. Anna Kendrick.
Anna Kendrick.
Que se matou.
A Bela Ruiva.
E aí ela fica obcecada pela história da personagem dela. E ela que se matou. E ela começa a ver a menina. Ela é depressiva. Parece ser bem bacana. Trailer, assim, aquela carga dramática pesada. Então, assim, Jennifer Aniston volte a fazer filmes bons, porque
Ela já fez filme bom?
O que você tem feito ultimamente não tá sendo muito maneiro, mas cara, vamos lá, Kate.
Tem um filme dela, Amigas com Dinheiro, é o melhor filme que ela já fez.
Eu já vi esse filme, não curti muito não.
Não, mas ela, pô, esse filme é muito maneiro. Tu vê que o filme é bom quando a gente cita outros, mais de dois filmes, que não são o filme que a gente tá falando, vê que é uma bela de uma porcaria, né? Então não veja esse filme. Pra encerrar,
justo e direto.
Já que Hollywood gosta, né? Uma Noite de Crime, Anarquia.
Nossa!
É tão ruim que eles nem botam dois, eles não tiveram
botam
coragem.
Botam um hífen, né?
Vamos fazer uma coisa, vamos fingir que é outro filme. Anarquia.
Adoro hífens.
O que, que é isso? Tem um primeiro... O foda é que Hollywood tem um problema. Eles têm uma premissa maneira, mas eles fazem um filme ruim. Que é o mundo tá cruel, violento, e aí uma noite no ano você pode barbarizar.
Esse é o filme pitching. O cara fez o pitching, uma noite barbarizada. Comprado. E tinha... o resto do filme, foda-se.
Tem o Ethan Hawke. Eu não quero saber do final. O filme é... O primeiro é interessante até a página 3. O final é horrível. Aí eles... Mas fez sucesso. Então eles fazem um segundo, Anarquia, que é a mesma coisa. Só que o primeiro era porque as pessoas se trancavam em casa, tinha um sistema de segurança. E quem é pobre e fudido se mata na rua. Só que o pobre e fudido consegue entrar na casa do ricaço, que era o Ethan Hawke, enquanto ele tava fazendo Boyhood. Ele deu um tempo pros filhos, aí foi fazer um filme de ação, de suspense. E esse segundo, ele não é dentro de casa, ele é um casal que tá tentando chegar em casa, mas o pneu, olha só, o pneu fura, e eles ficam na rua junto com os marginais e vão tentar sobreviver. É filme pra adolescente ficar indo no cinema com 15 amigos e ficar gritando o filme inteiro ouvindo barulho de tiro. É completamente desnecessário, né? É aquele filme que você baixa. Você
baixa e não vê.
É.
É aquele que você tá lá na sua lista de filmes.
Você até começa a ver no tédio.
Posso
aí você fica
dessa
adiantando. Tem conflito de interesse?
Não, nem um pouco. Só não posso dar zero cervejas.
Uma tulipa.
Gustavo. Um garotinho.
Um garotinho.
Porra, um garotinho. Fechou.
Fechou?
Fechou.
Então a gente fica só com... O Michael lá, o Hannibal da série. Homens, Mulheres e Filhos e Brincante.
São os três que passaram de fase.
Três que passam.
Vão para uma nova fase do...
Você pode ver quinta ou sexta, você vê um. Sábado e domingo você vê o outro. Você tá livre e já deve dar tempo de conseguir ver os Jogos Vorazes. Porque a fila tá grande. Renato, você gostou dessa brincadeira?
Adorei!
Você pode agora, você tem embasamento teórico para recomendar qualquer filme que estreou nessa semana, se alguém te perguntar.
Exatamente, acho ótimo.
É a melhor dica. Gustavo, qual filme que você vai ver desses todos?
Desses todos? Eu vou ver o que tem o Hank do Breaking Bad.
Homens, Mulheres e Filhos.
Homens, Mulheres e Filhos.
Você viu que já tem o teaser do Better Call Saul, né?
Eu já vi.
Ah, com o Mike!
Foda que é só fevereiro, eu acho.
É
fevereiro. É como
triste.
É que é?
Eu vou...
Mike.
Ah, esse eu ainda não vi não. Eu só vi um que é tipo a cena de um quarto de hotel, sei lá, com sangue, um monte de merda. Aí você ouve o barulho da polícia, aí a câmera vai passeando pelo lugar, aí e para ele... no jornal e tá lá arriscado.
Eu
o
vi,
anúncio.
Tem esse que eles estão rasgando os jornais e os documentos e tudo mais. E as carteiras falsas.
Ah, daquele picotador, né?
Gente, então ontem, bom, não sei se foi ontem que saiu, mas ontem me marcaram em um teaser que o Mike aparece, Mike maravilhoso, e ele e o Sol, eles estão brigando, parece ser a segunda vez que eles se encontram, o Sol tá tentando estacionar o carro dele em algum lugar, que o Mike fica, tipo, controlando as pessoas e dando ticket, e aí ele já tá muito puto com o Mike, já tá muito puto com o Sol por algum motivo, e ele fala a única frase do teaser: I suggest you find parking somewhere else. Obviamente o Sol não atende, né, esse pedido, esse conselho. E ele decide parar o carro na frente do negocinho onde já abri pro estacionamento.
Já cancela.
E o Mike é o Mike. Assistam esse
vai
teaser,
ser, aí,
gente.
Eu acho que essa série vai ser quase uma comédia romântica, um bromance Mike e Sol.
Gente, eu só tô esperando o Gus chegar, porque já tô confirmada a presença dele também. Quero Gus, eu amo Gus.
Vai ser foda isso, cara.
Vai ser incrível. Vamos fazer uma sessão boteco Better Call Saul?
Vamos.
Vamos, eu acho que vale, eu acho que vale, hein?
Vale.
Episódio por episódio.
Episódio por episódio, eu acho que vale.
Deve ser o quê? Deve ser uns 10, 12, né? Ou vai ser mais que isso? Tá bom. Poderia ter 22, tipo sitcom.
Enfim.
Enfim, muitas dicas. Só vale...
A melhor dica é Better Call Saul.
É.
Fica aguardando aí que vai começar.
Porque dezembro é a época de fazer lista, né? De promessa pro ano novo. A promessa é ver essas coisas aí.
Vai começar Game of Thrones, que o filme gosta, né?
Não.
Vai começar...
E veja Breaking Bad de novo. Eu fico com essa... Todo dia eu tava pensando em fazer isso, ver de novo. Esse Lost.
Eu acabei de ver pela primeira vez, então.
Ah, você viu agora? Só?
E esse ano.
Ah, muito triste,
bem,
né?
Incrível.
Porra, tu viu? Lançaram uma notícia falsa de que ia ter uma temporada nova? Meu irmão, o nego ficou... Pirou.
Não, mas não pode, não pode. Acabou perfeito, tem que deixar como acabou.
É ruim,
hein?
Lançaram lá nos Estados Unidos, nem chegou isso no Brasil. Eu só vi no site lá e já vi o nego falando que era mentira. Tipo, o nego rasgou calcinha e ficou louco.
Não, não quero. Acabou muito bem.
Todo mundo
eu
queria.
Eu não quero outra temporada. Aliás, já na tradição de mandar beijo, obrigada, Bruno Menescal, por ter indicado a série pra mim.
Bruno. Gustavo, quer mandar um beijo? Alguém te indicou alguma coisa recentemente?
Até agora ninguém me indicou nada. Essa é minha vida. Não tem beijo pra mandar pra ninguém. É isso. Ninguém me indicou filme, livro, nada.
Vou
mandar um beijo pra Renato, que me indicou o terceiro Jogos Vorazes.
Só que pra você entender o contexto, por favor, escute o podcast dos Jogos Vorazes.
Na sala 1. E mandando aqui o convite, dia 15 de dezembro, estaremos aqui em Botafogo, no Baixo Botafogo, fazendo o Clube do Livro, Jogos Vorazes, debatendo toda a literatura dessa mulher que acho que só fez isso, né? E não precisa mais fazer nada.
Bom, mas ouvintes queridos, eu estarei presente.
É, vocês podem conhecer ela. Gustavo, ele foi o único ouvinte que conheceu a Renata de verdade.
É verdade.
Valeu a pena, Gustavo?
Valeu, valeu, com certeza.
Nossa. Depois dessa, só me resta dar um boa noite e até a próxima com Débora Seco. Não sei se estará presente, mas estará aqui sendo citada. E quem pegaria Débora Seco? A idética, magrela.
Tum.
É tipo Pita estrangulando o Kevin. Até a semana que vem. Manda um beijo de novo.
Beijo, galera!